Sr. Presidente, pois à vontade.
Muito obrigado, boa tarde, muito obrigado. José Rodrigues e Domingos Almeida Alves, representante dos amigos da Associação Amigos do Mosteiro de Randufo, da Mares. Com muito gosto recebemos aqui hoje, no vosso pedido para serem recebidos para falar então sobre o mosteiro. Portanto, marcamos aqui a reunião hoje. Estão aqui a ser deputados do Partido Socialista e do Partido Comunista, portanto, a ser a deputada Carla Sousa, do Partido Socialista, Palmira Maciel, também do Partido Socialista, e Carla Cruz, do Partido Comunista Português. Duas delas são eleitas pelo Círculo Eleitoral de Braga, e eu sou também de Barcelos. Portanto, também próximo da mais da vossa realidade. Portanto, nós vamos dar a oportunidade aos senhores num 10 minutos iniciais para exporem aquilo que hoje aqui vos traz e depois é dada a palavra aos partidos para colocarem questões ou fazerem comentários sobre aquilo que entenderem. Portanto, relembro que esta audição está a ser transmitida pelo canal Parlamento em direto, portanto, depois poderá ser visionada. E dá para ter já então a palavra a vocês.
Em primeiro lugar, em nome da Associação Amigos do Mosteiro de Randufo, agradecer à Comissão de Cultura esta oportunidade que nos estão a proporcionar, agradecer ao Sr. Deputado Joel Sá e aos demais deputados estarem aqui para nos ouvir. As razões de nós termos solicitado esta audiência prende-se com a situação em que o Mosteiro de Randufo se encontra. Portanto, fazendo uma pequena, e as razões desta associação, fazendo uma breve história, ou resenha histórica, a associação surgiu em 15 de setembro de 2014, porque pensamos, um grupo de randufenses, que seria a melhor forma de darmos corpo àquilo que eram as iniciativas individuais e que vínhamos promovendo na defesa da recuperação do mosteiro. Somos uma associação, portanto, jovem em termos de idade e também jovem em termos de composição. Os dois mais velhos membros dos órgãos sociais encontram-se cá. Mais elementos gostariam de estar presentes, mas as atividades profissionais os impedem de aqui terem vindo. Em relação ao Mosteiro de Randufo, portanto, penso que é fácil hoje se conhecer a história, mas só queria referir de que se aponta para os finais do século XI a sua fundação, por um fidalgo das terras de entre Lima e o Cávado, de nome Egas Pais, e que resolveu, na freguesia de Santíssima Trindade da Capela, fundar ali um mosteiro, que veio a adotar a Ordem de São Bento como a sua atividade. Portanto, até aos meados do século XV, o mosteiro sofreu por diversas vicissitudes, teve altos e baixos, mas encontrou-se, em meados do século XV, numa situação de muita degradação. Tendo mais tarde, por volta de 1550, sido nomeado um novo comendatário, de nome Henrique de Sousa, que implementou um conjunto de reformas e que até aos anos de 1800 proporcionaram ao mosteiro realmente uma grandiosidade que ainda hoje parte é possível ser contemplada. A partir da extinção da Ordem Beneditina e consequentemente a extinção do mosteiro, terrenos e prédios e edifícios foram vendidos, que levou, portanto, a que o Estado ficasse em sua posse com a igreja e com a antiga hospedaria. A igreja ficou ao serviço da paróquia de Randufo, e bem, porque sempre lhe foi dada utilidade, e a antiga hospedaria parte ficou para a residência do pároco, assim como também um campo agrícola para passá-lo. O pior estava para acontecer e aconteceu por 3 de abril de 1960, a derrocada da abóbada central da igreja. Derrocada essa que proporcionou estragos enormíssimos na talha, nas imagens e nas pinturas, tendo a cobertura sido reposta de imediato, mas a recuperação da talha e das imagens e de pinturas no coro alto só nos anos 80 do século passado é que realmente tiveram lugar. Mas então o pior dos piores para o mosteiro foi por volta de 1989. A transação entre particulares levou a que uma empresa tenha adquirido a quinta e o edifício monástico e a casa dos criados. A quinta transformou-a, destruiu toda a cerca e transformou-a transformou-a numa vinha. Os edifícios, esses, deixou que o tempo se encarregasse de os destruir. Chegou a tal ponto a destruição que, em 2012, o então Secretário de Estado da Cultura, Dr. Francisco José Viegas, decidiu, e bem, chegar a acordo e o Estado comprar o edifício monástico e a criados. Ambos em ruínas, sendo que a Casa dos Criados em ruína mais acentuada e o edifício monástico sem coberturas e com as abóbadas caídas. Também a Direção Regional da Cultura do Norte procedeu de imediato, após essa aquisição, à consolidação de paredes do edifício monástico e à colocação de uma nova cobertura e recuperadas algumas abóbadas. Foi um trabalho interessante, mas que pensámos não ser suficiente. E daí nós, associação, estarmos a procurar sensibilizar todos os órgãos do poder e, em particular, os que estão ligados à cultura para a necessidade que o mosteiro tem de prosseguirem as obras para que, em primeiro lugar, se preserve aquilo que existe a nível artístico. A igreja corre perigos e temos aqui uma fotografia que vamos deixar, que documenta, e vamos deixar ficar, que documenta já a queda de estuque junto à tribuna. A tribuna é essa que é rica no barroco nacional e, portanto, se realmente não for feita uma intervenção de emergência, podemos ver novamente o património artístico do mosteiro a ser deteriorado. Queremos que isto não será tanto dinheiro, sabemos que há as limitações financeiras do país, mas também pensamos que preservar o património começa pelas coberturas, sem coberturas não adianta intervir noutras áreas e, portanto, aí defendemos que novas coberturas na igreja, uma nova cobertura na antiga hospedaria e procurarmos realmente um programa de recuperação e de utilização do conjunto monumental será um grande passo para engrandecer o património nacional e proporcionar também a agentes de Randufe e do Conselho de Amares uma mais-valia no que diz respeito ao desenvolvimento económico e social, porque as visitas ao mosteiro vão também trazer, estamos certos, que atividades de comerciais, designadamente, que irão proporcionar, portanto, nesta zona do país em que carece de indústria, irão proporcionar, portanto, o desenvolvimento económico. Pensamos ainda de que seria importante o mosteiro ter, portanto, um período de abertura ao público mais alargado do que há atualmente. Desde 2013, que o mosteiro tem estado aberto ao público nos meses de julho, agosto e setembro, e nós propomos que se alargue numa primeira fase aos meses de maio, junho e outubro, para que os visitantes, aqueles que querem ver o mosteiro pelo menos ao fim de semana, saibam que o mosteiro se encontra aberto e não aconteça aquilo que atualmente se verifica. Vão, querem ver o mosteiro, mas está encerrado. Só se encontra aberto ao sábado ao fim da tarde e ao domingo de manhã para as horas de culto. A Direção Regional da Cultura do Norte também se vê obrigada, sempre que há visitas solicitadas, portanto visitas de grupos, e tem sido cada vez maior o número, a deslocar um quadro para ir abrir o mosteiro e fazer a visita orientada, guiada. Pensamos que a colocação de um técnico da Direção Regional da Cultura do Norte no Mosteiro de Rendufo iria resolver este problema, iria proporcionar que mesmo o cidadão viajante que para e quer ver alguma coisa ou saber alguma coisa de mosteiro, portanto, num horário de expediente, pudesse realmente ter esse contacto. Enfim, sabemos que é mais um funcionário que acarreta, mas a riqueza histórica e cultural do mosteiro, penso que merece que assim se proceda. Portanto, são algumas das ideias que vos queremos deixar e que gostaríamos que a Comissão, se assim o entender, possa fazer chegar ao Sr. Ministro da Cultura e a todo o Ministério as nossas preocupações e intervir para que realmente se possa acelerar algumas destas obras que acabamos de referir. Também gostaríamos de convidar a Comissão de Cultura para que numa visita, numa deslocação ao Minho, possam visitar o mosteiro. É muito bom mostrarmos aquilo que realmente está bem e felizmente temos no país muitos monumentos e muito património que está bem, mas o caso do mosteiro de Rendufo, esse é mostrarmos aquilo que está mal. Portanto, assim de uma forma sucinta, nós temos aqui um pequeno memorando que iremos deixar para poderem, de forma mais cuidada, aquilo que acabei de referir, poderem ler e sublinhar o que interessa, pois pensamos que quanto mais tempo demorarmos, maior é o perigo que corre todo o património ainda existente, e é muito. Portanto, necessitamos de uma rápida intervenção nas coberturas, como referi. Esta é a nossa principal preocupação de momento, é a nível das coberturas. Depois, é evidente, gostávamos de ver todo o projeto de recuperação. Nesse campo, há um ano atrás, pronto, em janeiro, mais propriamente, de 2015, o Sr. Diretor da Direção Regional da Cultura do Norte informou-nos numa audiência que tivemos em Vila Real, sede da Direção Regional, de que estava constituída uma comissão composta pela Direção Regional da Cultura do Norte, Universidade do Minho e pela Câmara Municipal de Amares, para estudarem o que fazer ao monumento. Só que não conhecemos nenhuma linha, nenhuma ideia dessa comissão. Nós, rendufenses, temos algumas ideias de como é que pode ser utilizado aquele património depois de recuperado. Mas, em primeiro lugar, pensamos que era necessário recuperar. Obrigado.
Obrigado, senhor. Senhor José Antunes, informava também que, entretanto, juntaram-se a nós duas senhoras deputadas do Partido Social Democrata, Susana Lamas e Olga Correia, que estão aqui também, que se juntaram à nossa audiência, e também para lhe dizer que o CDS também está representado com a sua assessora, a doutora Otília, também está aqui, que também representa o CDS. Vou então passar a palavra aos partidos. Do Partido Social Democrata, penso que é a senhora deputada Susana Lamas que vai intervir. Olga Correia, Susana, troquei, peço desculpa. Olga Correia, faça favor.
Muito obrigado. Queria cumprimentar, em primeiro lugar, o Sr. José Rodrigues Antunes e o Sr. Domingos de Almeida Alves pela exposição que aqui fizeram e salientar que o PSD, o grupo parlamentar do PSD, que está disposto a colaborar naquilo que entenderem como pertinente. Sabemos que a Câmara Municipal tem estado disponível e mantém-se disponível para colaborar e intervir em toda esta situação da manutenção do património. Não podemos responder quais são os anseios e aquilo que o atual governo pretende a nível destas matérias, contudo, estaremos disponíveis para acompanhar toda essa situação, dado que mantermos o património português é importante. Se não o mantivermos, cada vez mais vamos perdendo a história do nosso país e não podemos passar isso para as próximas gerações futuras. E, nesse sentido, mostrar toda a disponibilidade do grupo parlamentar do PSD e de nós que estamos aqui presentes nesta audiência. Muito obrigada.
Muito obrigada. Passa a palavra à Sra. Deputada Carla Sousa, do Partido Socialista.
Então, muito boa tarde. Eu quero agradecer também a vossa presença e o vosso esforço em, de facto, se terem dirigido cá. Eu peço desculpa de não estarmos todos, mas estamos em trabalhos mais ou menos parlamentares e, portanto, não conseguimos ter cá todo o nosso grupo do Partido Socialista. Eu queria salientar a importância deste tipo de associações, isto é, vocês conhecem bem o património, conhecem o território e fazem uma defesa intransigente dele. Eu acho que este tipo de associações são importantíssimas, muitas das vezes, para que nós também aqui tenhamos um contacto mais direto com as pessoas que necessitam de fazer essa defesa e que nos vêm e chamam a atenção perante tudo aquilo que se passa. E eu acho que é meritório o vosso esforço. E também pelo facto de estarem cá e nos virem dar conta destas questões. Eu acompanhei ao longe este processo que desde 2012, como disseram e bem, relativo à compra pelo Estado do mosteiro. Eu sei também que o Estado está a dar 100 mil euros anuais, não é? Que já é um esforço, está a ser pago pela Direção Regional da Cultura do Norte, 100 mil euros anuais e temos ainda mais 4, 5 anos de pagamentos. Estamos precisamente a meio, portanto, do valor que temos de dar todos os anos, 100 mil euros, e isso já é, digamos assim, algum esforço que está a ser feito, mas também vos quero dar uma novidade, porque eu percebi que na vossa exposição vocês não aderam. Foi feita uma candidatura agora em março, no Portugal 2020, onde também se inclui, porque não foi só o Mosteiro de Rendulf, mas em que também se inclui o Mosteiro de Rendulf. A candidatura que foi feita agora em março inclui exatamente a questão da reparação da igreja e do claustro, inclui obras para fazer centro de recepção e espaço de residência paroquial. Isto tudo, também me foi dito, que foi tudo feito em acordo com a Câmara, isto é, a sintonia é total relativamente à Câmara, portanto eu sei que isto foi apresentado, eu acho que esta é uma boa notícia para todos, porque algum desenvolvimento aqui houve, e eu quero também dar-vos conta disso. Pronto, e ficamos de facto também, digamos assim, contentes que tenha havido algum desenvolvimento nesta matéria. Acho eu que é um avanço para todos. Espero que também fiquem contentes com estas notícias, porque eu percebi que não sabiam e eu estava à espera que, entretanto, a dado momento, pudessem fazer alguma referência a essa questão. Mas eu acho que, pronto, esperemos todos que corra, que a candidatura tenha sucesso, e eu penso que vai ter. E isso vai, obviamente, ajudar bastante ao desenvolvimento de todo o património do Mosteiro de Rendulf e de toda a zona envolvente, não é? Portanto, é uma primeira fase, não é tudo, não é? Haverá ainda muito que fazer, mas eu acho que já é um grande passo, de facto, para que se consiga avançar com a presença do mosteiro nos roteiros. Eu vou passar só à minha colega, Sr. Presidente, peço desculpa.
Por favor, Sra. Deputada Palmeira Maciel, do Partido Socialista. Ele para ligar o microfone.
Esqueci, desculpe. Queria então cumprimentá-los, dizer que tenho também, é para mim um assunto sensível, dada a minha proximidade a este Conselho em Amares. Durante alguns anos também fui professora na escola em Amares, conheço bem aquela zona e dizer-vos e felicitar-vos pelo vosso trabalho, pela forma como se empenham para que na realidade aquele património seja reconstruído e volte a ter a grandiosidade e volte a ter o valor que que bem merece aquele espaço. Por isso, dizer também que o Partido Socialista manifestar também aqui esta abertura de colaboração e até disponibilizar-nos, e fazia todo gosto em participar numa visita, conforme fizeram questão de salientar aqui com um convite, agora mais alargada e não tanto do âmbito pessoal, conforme tenho feito. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passo agora a palavra à Sra. Deputada Carla Cruz, do Partido Comunista Português. E peço desculpa, só para informar que se juntou a nós o Sr. Deputado Sérgio Azevedo, Vice-Presidente do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, que é o responsável por esta comissão. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado Piloto, que é assim que se designa nesta comissão, quem recebe cumprimentar também o Sr. José Rodrigues Antunes e o Sr. Domingos de Almeida Alves, e cumprimentar em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português a Associação dos Amigos do Mosteiro de Rendufo, e dizer que de facto é com valorizar a vossa iniciativa de terem cá vindo à Comissão trazer um assunto que para o PCP não é novo, não é a primeira vez que falamos, nem que trazemos à Assembleia da República o problema do mosteiro de Rendufo e a importância da sua valorização, mas quando nós falamos da valorização, para o PCP também implica necessariamente a questão da recuperação daquele complexo que ali está no mosteiro. E dizer que não é de hoje, não foi da legislatura anterior que fizemos e travamos essa luta. Dizer que estivemos sempre desde a primeira hora em defesa para que o Estado adquirisse a parte que não estava no Estado. E que apresentamos, inclusivamente, propostas na altura em que ainda era possível, em sede de Orçamento do Estado, que havia o PIDAC, apresentamos propostas para que fosse não só adquirido, mas que também passasse a todo o processo de recuperação, reabilitação e de colocar, porque aqui a questão que importa é que também que se coloque estes monumentos, e como disseram aí muito bem, ao serviço da população, desde logo da população de Rendufo, de Amares, mas também do distrito, do norte e do país. Porque é para isso exatamente que o património existe, é para que ele possa ser preservado, valorizado e fruído. E neste sentido temos colocado essas propostas. Eu dizer que tivemos por convite da associação, estivemos em dezembro de 2014, visitamos e fizemos o acompanhamento, embora já o tivéssemos conhecido, conhecíamos e sabíamos da intervenção, até pelo meu camarada Agostinho Lopes, que foi durante muitos anos aqui deputado, e fizemos, e nessa altura, na sequência dessa visita, fizemos uma pergunta ao então Secretário de Estado da Cultura, e colocamos exatamente essa questão que o Sr. José Antunes aqui disse, que era da constituição, da importância da preservação, e na altura recebemos exatamente a mesma resposta que vos terá sido dada da Direção-Geral, que tinha havido a constituição de uma comissão para o estudo da funcionalidade do mosteiro, e tivemos ainda a ocasião de entregar esta semana uma pergunta ao atual Ministro da Cultura, no sentido de saber se de facto essa comissão concluiu os trabalhos, se concluiu os trabalhos, quais foram as conclusões que foram tidas, e sobretudo porque na conclusão, e agora a senhora deputada do Partido Socialista aqui já o disse, uma das respostas que o então Secretário de Estado também nos dizia era que, findo esse processo, poderia-se dar o caso de se fazer um concurso aos fundos comunitários. Percebemos que foi feita uma candidatura, esperemos que de facto a candidatura não fique só por uma candidatura, não é? Que haja uma aprovação dessa candidatura, que sejam alocados os fundos para que se de facto avance no sentido da recuperação e no sentido depois de pôr o mosteiro ao serviço da população, ao serviço da valorização do património e da cultura e ao serviço de todos aqueles que o queiram fruir. E dizer ainda, se me permitem, aqui não foi aqui mencionado, mas sendo este mosteiro ligado também à Ordem Beneditina, temos também no distrito um outro, temos mais do que um da Ordem de São Bento, mas temos um que está sobre a alçada também da Direção Regional da Cultura, que é o Mosteiro de Tibães, e que até poderia haver ali uma simbiose e uma partilha entre os dois, no sentido de até fazer um circuito que permitisse a valorização deste património, deste riquíssimo património, e que pudéssemos, de facto, dar este pontapé na valorização e na recuperação desse património. É isso que continuaremos a fazer, e a Associação e todos aqueles que defendem o património podem contar com o PCP nessa defesa e em apresentar propostas concretas para a sua efetividade.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dava agora a palavra, através dos senhores, se quiserem fazer algum comentário ou algum... O microfone.
Eu vou dar a oportunidade ao Domingos Alves, porque para além de ser o presidente da mesa da Assembleia Geral da Associação Amigos do Mosteiro de Randufe, é o presidente da Junta de Freguesia de Randufe. E, portanto, se quer colocar alguma questão...
Muito boa tarde a todos e obrigado por nos ter recebido. É uma grande honra para nós ser recebido por a vossa comissão. Claro, nós somos uma associação recentemente criada, como disse aqui o nosso amigo José Antunes, foi criada há um ano e meio praticamente. Estamos no terreno realmente só para que arranjamos meios que seja feita a preservação do património tão rico que temos na nossa freguesia. Claro, eu como representante da freguesia ajudei nesta organização para que esta associação fosse criada e é para mim uma grande honra estar aqui defendendo o nosso património, que é um património que é de todos nós, muito querido, porque todos nós, da freguesia, como eu, que é natural, ou seja, antes de uma toda a freguesia, fomos batizados, sendo a primeira comunhão, da minha conselheira, a Eucaristia, a nós diz-nos muito. Falar da nossa freguesia é falar do nosso património, o nosso mosteiro de Randufe, é logo, para nós é uma vaidade. E vê-lo nas condições que ele se encontra hoje em dia, é um pouco triste, mas mesmo assim, falamos com vaidade. Somos Randufe, temos um mosteiro Santo André de Randufe na nossa freguesia. Claro que para nós, bairristas, sendo randufenses, gostávamos imenso, e a nossa luta vem nesse sentido, que ele fosse requalificado. Muito obrigado.
Então, senhor deputado Joel Sá, se me permite... Agradecer a atenção que os senhores deputados nos transmitiram e que vão estar, portanto, manter essa atenção para o futuro. E agradecer as informações que a senhora deputada Carla Sousa nos transmitiu. Desconhecemos, portanto, lamentamos, mas desconhecemos. Lamentamos, contentes, evidente. Lamentamos pelo seguinte, nós só temos um intuito, que é a recuperação do Mosteiro de Randufe. Este é o nosso propósito, é essa a razão da nossa existência. Desenvolvemos outras atividades, mas sempre com vista a chamar a atenção do mosteiro. Temos vindo a promover iniciativas e agora, por exemplo, no próximo dia 16, vamos realizar uma conferência no antigo refeitório dos monges, que é a única sala, além da igreja, é a única sala que está em condições, embora, enfim, não nas melhores, mas está em condições de ser utilizada. Vamos realizar uma conferência para assinalar os 300 anos da reformulação da atual igreja, ou melhor, a construção da atual igreja, e assinalar o Dia Mundial dos Monumentos e Sítios, que ocorre no dia 18, nós antecipamos. Contamos e temos o privilégio de ter a participação e a conferência a seu cargo, o professor Luís Fontes, arqueólogo da Universidade do Minho. sempre que temos possibilidades de realizar uma iniciativa no mosteiro, nós promovemos essa iniciativa, seja ela recreativa, seja cultural, para proporcionar a ida de pessoas ao mosteiro, conhecerem o mosteiro, porque muita gente só conhece a igreja. Não conhece a riqueza arquitetónica do claustro, desse antigo refeitório, que é realmente digno de visita. Mas agora, portanto, temos também, e não referimos isso, mas também é um dado positivo que nós podemos referir, temos agora a possibilidade de visitar o aqueduto que atravessa a Quinta, porque o Estado comprou em 2005 uma parcela de 3.200 metros quadrados de terreno para logradouro da Igreja e foi agora vedado em dezembro passado, porque esteve 10 anos sem ser vedado, portanto, 10 anos que se esteve impossibilitado de aceder àquele terreno porque, enfim, o proprietário da Quinta considerava, e de forma justa, não é, que ficava-lhe debaçada a Quinta, agora foi vedado. Já temos também possibilidades de usufruir desse espaço. Tivemos uma iniciativa engraçada para dar início à primavera, fizemos a festa da primavera com crianças que percorreram esses terrenos, brincaram nos diferentes pontos do mosteiro, uma iniciativa que levou as crianças e os pais também a conhecer, a verem o mosteiro e a ver as partes proibidas, entre aspas, do mosteiro. Portanto, sempre que há essa possibilidade, nós intervimos. E, portanto, lamentamos que realmente o Sr. Diretor Regional não tenha tido, o mínimo, um e-mail para nos informar a dizer que tinha realmente dado este passo. Portanto, nem da parte da Direção Regional, nem da parte da Câmara, recebemos qualquer informação. Pronto, mas ficamos satisfeitos. Estamos alegrados porque realmente algo já foi feito. Oxalá que, como aqui foi referido pela senhora deputada Carla Cruz, que haja realmente alocação de meios financeiros, porque nós sabemos que uma obra desta envergadura, certamente, nem daqui a 50 anos irá estar concluída, porque envolve muito dinheiro. E é verdade que os 100 mil euros que são pagos anualmente, fazem parte de um acordo na transação comercial que foi efetuada entre o Estado e os proprietários. Portanto, está a ser pago em prestações. Mas se mexer uma pedra todos os dias no mosteiro, já estamos a fazer alguma coisa. O problema é quando as obras param, porque nós recebemos a notícia com grande alegria de que o Estado comprou. Vimos logo de seguida, passado alguns meses, uma grua a ser montada e que a cobertura iria ser colocada no edifício monástico. Portanto, tudo muito bem, as obras decorreram, mas foi com grande tristeza que vimos desmontar depois aquilo tudo e o restante ficar por fazer. E, portanto, aqui é realmente as obras da Igreja, as obras em termos de coberturas, porque, enfim, o que se passou em 1960 foi por incúria dos responsáveis do património nessa época, em que não atenderam à questão das coberturas das igrejas. Não é preciso sermos especialistas de construção civil para saber que um telhado tem o seu tempo limitado de duração. E temos telhados, o da abóbada central tem hoje pelo menos 55 anos, né, que foi o colocado após a recuperação da abóbada, mas o da tribuna, ou da Capela Mora, esse, segundo pessoas antigas que ainda existem na freguesia, deve ter à volta de 100 anos. Portanto, não se recordam de qualquer intervenção nesse telhado. Ora, isto já sabemos como é que são os murjos, como é que são os pássaros, as aves, essas coisas todas, o que é o que provocam nos telhados. Portanto, é uma boa notícia que levamos de cá. Esperamos que realmente tenha grande sucesso esta candidatura e queremos, mais uma vez, dizer aos seus deputados desta comissão e que transmitam à senhora Presidente que, numa deslocação ao Minho, não se esqueçam de colocar o Mosteiro de Rendulf. Nós é com muito gosto que participaremos na recepção à comissão. para uma visita, para um conhecimento mais em pormenor. Aos seus deputados do Círculo de Braga, é evidente que é contactar-nos por e-mail, que nós estamos sempre de portas abertas e de, para nos deslocarmos também, para podermos trocar impressões. Portanto, o seu deputado também é do distrito, podemos trocar impressões sobre o andamento dos trabalhos, sobre as necessidades. Agradecemos imenso. Nós vamos deixar a cada grupo parlamentar, então, este pequeno memorando. Não é que a gente não tenha, nós temos, mas foi uma falha. Pensamos trazer só um livro para a Comissão, para deixar à Comissão, que é uma edição da Associação sobre o processo de extinção e venda do Mosteiro de Rendulf. Tivemos a colaboração e é o autor dos textos, o historiador Paulo Oliveira, que é um quadro da Direção Regional da Cultura do Norte. Foi uma edição limitada, nós, enfim, somos uma associação que não tem fins lucrativos, mas vamos deixar ficar para a Comissão. É a fotografia que no cimo ilustra, que você tem aqui uma pequena chamada de atenção, realmente o estuque a cair, e também para a Comissão ter conhecimento do conjunto das atividades, que nós ficamos vaidosos com o conjunto de atividades concretizadas o ano transato, também deixamos aqui o nosso relatório da atividade referente a 2015. E então, se não se importam, para o senhor deputado que está a presidir aos trabalhos e então para cada grupo parlamentar, penso que são quatro, se há mais...
Sim, quatro.
Tá, obrigado. Mais alguma questão? Estamos a dispor.
Não, para agradecer pela exposição, agradecer o convite para a visita, transmitida a ser a Presidente da Comissão de Deputados e de Estrela e à Comissão, que o convite que nos formularam. Naturalmente, os deputados do Distrito de Braga estão mais próximos para fazer essa visita. Fazer votos que a candidatura que seja de sucesso e que possa ser aprovada e que tenha êxito para que possamos continuar a recuperar o nosso património e, em particular, aqui o do Rendulf é sempre importante para o nosso país. Um cumprimento especial para o Sr. Presidente da Junta, que não sabia que estava cá, tem um autarca, que é sempre importante ser recebido aqui nesta casa. Para dizer que foi com muito gosto que os recebemos e iremos transmitir à restante comissão o que aqui foi discutido e transmitido por vocês e da parte da comissão e tudo iremos fazer para os ajudar, transmitir ao Ministério para que as obras possam se realizar, porque continua aquilo que se iniciou em 2012, a recuperação deste património e, portanto, disponham daquilo que entenderem por útil desta Comissão de Cultura, Comunicação, Desporto e Juventude. Muito obrigado pela vossa participação.
Obrigado,
Sr. Deputado.